Parashat dessa semana, Parashat Kedoshim, Parashat que lida fora de Israel, Israel já é a próxima. E essa Parashat é muito difícil de resumir, porque é uma Parashat que tem muitas e muitas mitzvot. Às vezes no mesmo versículo tem 3, 4 mitzvot. A Torá fala sobre honrar os pais, mais especificamente sobre temor aos pais, guardar o Shabbat, não fazer idolatria. Quanto às leis agrícolas, as partes que devem se deixar para as pessoas necessitadas, tem vários tipos de doações que são ser feitas. P.A., Leket, Shichecha, no caso das uvas também, tem o que deve se deixar para os pobres. A proibição de roubar, a proibição de mentir, não jurar em falso, julgar de forma correta, não odiar o seu irmão, chamar atenção quando precisa chamar atenção, não guardar rancor, não se vingar. E assim por diante, a Parashá inteira é cheia de mitzvot de todos os tipos. Um dos trechos da Torá dessa Parashá diz que você não pode fazer iniquidades na justiça. Lotissa feneidal, você não pode dar as caras para um pobre, quer dizer, não é para dizer, temos aqui nesse julgamento um pobre e um rico. O rico de qual que a gente precisa doar para o pobre, para o pobre poder sobreviver? Tem a mitzvah de tzedakah. Então, sabe uma coisa? O pobre ganhou e paga para ele e acabou. Não, não pode. Julgamento, julgamento. Tzedakah é outra história. Julgamento precisa ser feito com justiça. Velote dar negador. E ao mesmo tempo você não pode dar grandeza para o rico. Dizer, imagina, não posso. Ele é dono do tal empresa, ou ele é pessoa grande, não posso rebaixar ele aqui no julgamento. Não existe isso. Julgamento é julgamento. Betzedek tishpot amitecha. Você deve julgar com justiça. Betzedek. E o Rashi aqui traz que tem duas explicações sobre o que significa Betzedek tishpot amitecha. Que você deve julgar a pessoa com justiça. Primeira coisa é isso mesmo. Que machmaol, como diz o Rashi, é isso que você está entendendo. Mas tem mais uma explicação. Outra explicação diz: você deve julgar o seu amigo favoravelmente. Isso significa que quando você vê alguém fazendo uma coisa que é aparentemente estranha, julgue ele favoravelmente. Nunca se sabe. Pode ser que você não sabe toda a história, pode ser que você não conhece tudo. Julgue favoravelmente. Não quer dizer que ele está fazendo uma coisa ruim. Não obrigatoriamente ele está fazendo uma maldade. Não obrigatoriamente. Tem que saber que por mais que as coisas parecem tender para o lado ruim, para o lado errado, não obrigatoriamente é isso. Se tem algum caso que você precisa levar para a justiça, você vai levar para o Beit Din, você vai levar para o tribunal rabínico, e eles vão julgar o caso. Mas coisas do dia a dia, do cotidiano, você vê alguém fazendo alguma coisa, já começa a... porque ele com certeza... Não, julga favoravelmente. Interessante que no Pirkei Avot, na ética dos pais, aparece isso. E na ética dos pais consta: Revedanet kol ha'adam lekaf zehut. Julgue toda a pessoa de forma meritória. Para o mérito. O que significa julgue toda a pessoa? Kol ha'adam. Ou julgue todos, kulam. Ou você quer falar todas as pessoas, então em hebraico se fala Kol Adam.
Kol ha-adam significa toda a pessoa. O que significa julgar toda a pessoa? Ela por inteiro? O que significa julgar uma pessoa por inteiro? Da cabeça aos pés? Diz o Sfat Emet, Rebbe de Gur, Revedanet kol ha-adam significa que você deve julgar toda a pessoa, quer dizer, a pessoa por inteiro. O que isso significa? Diz a Rebbe de Gur, você vai julgar uma pessoa, você está vendo uma pessoa fazendo uma coisa, ops, estranho, o que é isso? Vamos julgar ele por inteiro. Vamos conhecer primeiro como que ele nasceu, como ele cresceu, como ele foi educado, onde ele foi educado, em que sociedade ele viveu, em que sociedade hoje em dia ele vive, quais são as influências que ele tem, quais são as coisas boas que aconteceram na vida dele, quais são as coisas ruins que aconteceram na vida dele, quem é a família dele, quem são os amigos dele, como ele acordou hoje. Depois que você tem todas as informações, aí você pode julgar o que está fazendo agora. Mas todo o tempo que nós não temos todas essas informações, não podemos julgar. Julgar na nossa cabeça, está se tratando, não estamos falando no tribunal. O tribunal tem que julgar segundo as leis. Mas julgar ações, condenar ações que alguém está fazendo, calma. Por que tanta pressa já para dizer, não, ele está fazendo, calma. Para e pensa que tem todo um background atrás de uma ação de uma pessoa. Pode ser que está fazendo isso porque ele não sabe. Ah, mas como que ele não sabe? Ele não sabe porque ele cresceu em tal sociedade que ele não sabia. Ele não aprendeu, ele não teve a chance de aprender, ele não sabia. Pode ser. Pode ser que não, pode ser que foi uma má influência. Ele sabe que está errado, mas ele foi criado. Sabe que ele foi criado? O que você quer dele, coitado? Se ele só fez isso, já está bom. Então todas essas formas são formas de se julgar uma pessoa de forma favorável. Isso exige conhecer todo o histórico da pessoa para conseguir julgar ela. Uma vez que nós não temos todo esse conhecimento de cada pessoa que passa na nossa frente. Então sabe uma coisa? Deixa pra lá. Saiba que algum bom motivo tem, alguma coisa boa, algum motivo tem, alguma coisa aconteceu. Tem tantas histórias sobre isso. É só como um exemplo. Um sujeito contou que ele entrou num posto de gasolina, ele dirige moto. Entrou num posto de gasolina. Você foi em Israel. Entrou num posto de gasolina e ele precisava pagar a gasolina. E o frentista não estava dando muita bola para ele. Ele viu que o frentista foi atender outra pessoa e depois atender outra pessoa. E ele vai lá, eu quero te pagar. E o cara nem olha para ele. Você fica nervoso. Finalmente, ele tinha que pagar 48 shekels. Ele deu para o frentista 50. E o frentista virou as costas. Ele falou, tá bom, fica com os 2 shekels de troco, fica para você. Nem falou obrigado, nem nada. Esse cliente ficou horrorizado com isso, sabe? Já passou todos os limites. Ele entrou na sala do diretor, o gerente lá do posto. Falou pro gerente, o que é isso? Como que um cara desse trabalha aqui? Ele não olha pra minha cara, não vem pegar o dinheiro, quando eu vou entregar pra ele, ele dá as costas, vai cuidar de outros clientes. Quando eu finalmente dou pra ele, dei até uma caixinha, nem fala obrigado. Que história é essa? Aí o gerente falou, ah, deixa ele em paz. Ele é boa gente. Mas hoje, ele perdeu 200 shekels. Frentista, perdeu. Ele está desesperado desde manhã porque ele mal ganha isso por dia aqui. E ele perdeu. Ele então está de péssimo humor. Esquece. Ignora. E aí esse motoqueiro saiu do posto dirigindo e ficou pensando, olha só que coisa. Eu estava julgando ele como um sujeito que é mal humorado, mal encarado, mal educado. Um monte de títulos eu já tinha na cabeça sobre ele. No final das contas, pelo jeito, não é assim. Ele perdeu. Se ele perdeu mais do que ele ganha por dia, dá para se entender por que ele está de mau humor. Então tem que dar um desconto. Levar na esportiva, como se diz. Sobre esse assunto e com outras lições também, vou contar uma história que aconteceu agora. sei quem acompanhou nas notícias, provavelmente todo mundo acompanhou nas notícias, que recentemente trouxeram um corpo para Israel de um soldado chamado Zecharia Baumel. Esse Zecharia Baumel morreu há 35, 37 anos, mais ou menos, algo do gênero, numa emboscada que teve, e foram três amigos que morreram, soldados. E agora, finalmente, conseguiram o corpo dele. Ainda estão querendo também os outros dois. Conseguiram o corpo dele. Foi trazido, foi via Rússia, da Síria, via Rússia. Veio para Israel e fizeram um enterro digno para ele. Até agora Yom HaZikaron teve a primeira vez que fizeram uma Azkará para ele. E a família ficou muito satisfeita, muito contente que finalmente eles têm o túmulo dele. Quando enterraram ele em Israel, a irmã dele fez um discurso. Nesse discurso, ela disse que ela agradece o primeiro-ministro, que, usando a linguagem hebraica que ela falou, Lo Hichmit Hasha'ah. Hichmit Hasha'ah, tradução literal, quer dizer que ele não azedou o momento. Quer dizer, ele não perdeu o gancho, não perdeu o momento. Depois perguntaram para essa irmã do Baumel, o que você quis dizer com o primeiro-ministro não perdeu o momento? E ela contou a seguinte história. Ela disse que na família dela existiu muita bronca do primeiro-ministro. Estão sempre criticando uma família que não faz nada para tentar conseguir o corpo do Zecharia de volta. E estão sempre criticando, sempre falando mal do primeiro-ministro. E recentemente, ela disse, eu um dia parei para pensar e falei para minha família, sabe, gente, talvez nós temos que julgar o nosso primeiro-ministro um pouco mais favorável. É verdade que para nós é muito importante trazer o corpo do nosso irmão, nosso familiar, que está há mais de 30 anos sem túmulo. Mas talvez nós temos que entender que o primeiro-ministro, apesar de ser uma coisa importante, o primeiro-ministro tem outras coisas mais importantes, estratégicas e mais complexas para cuidar. Então vamos dar um desconto um pouco, vamos falar bem dele, vamos falar bem aqui dele na família. Vamos parar com esse negócio de ficar falando mal dele o tempo todo. E a partir de então começaram a sempre elogiar o primeiro-ministro por tudo que ele faz, tudo que ele se empenha. Um belo dia, o Bibi, o primeiro-ministro, aparece na casa deles para comunicar que o corpo, conseguiram negociar, o corpo está vindo para Israel. E ela virou para o primeiro-ministro e falou, vou te contar uma coisa, até um tempo atrás nós estávamos falando mal de você em casa o tempo todo, e aí nós resolvemos enxergar as coisas de uma forma diferente e entender que você provavelmente tem coisas mais importantes. E nós passamos a falar mal, nós paramos de falar mal e passamos a falar bem de você. Ela disse que o Bibi deu uma estremecida quando ela falou isso. E ele então virou para ela e falou, eu vou te contar o que aconteceu então. E o Bibi contou o seguinte. Ele disse que um tempo atrás Israel prestou um grande auxílio, uma grande ajuda para a Rússia. Eles sabem como que é a inteligência de Israel, está sempre por dentro das coisas, por aí afora, e ela vem a inteligência de Israel vem alertando muitos países de coisas que estão para acontecer nesses países. E Israel alertou a Rússia de um atentado terrorista muito grande que teria na Rússia, e dessa forma eles conseguiram impedir o acontecimento. Então sabiam que tudo funciona com toma lá da casa. Vai ter um momento que a Rússia vai querer retribuir esse favor que nós fizemos para eles. Então sentaram em Israel, na cúpula lá da alta, sentaram para decidir o que nós vamos pedir para a Rússia se a Rússia disser, nós queremos retribuir. Fizeram uma lista de 50 coisas. Entre essas, também estava o Baumel. Precisam do corpo dele de volta. A Rússia está metida com a Síria. Mas 50 coisas, você não pode pedir 50 coisas de favor? Não dá, não vai ter. Então, eles foram reduzindo a lista, reduzindo, compactando a lista, pegando o que, que eles acham que é mais importante de tudo isso. Afinal das contas, chegaram a três coisas que eles têm a pedir. Três coisas muito importantes, estratégicas, importantes. Três coisas que eles têm a pedir para a Rússia, se a Rússia quiser retribuir. E o Bibi disse, eu tinha um bilhetinho com essas três coisas no meu bolso. Recentemente, o Bibi se encontrou com o Putin. E papo vai, papo vem. O Putin falou, sabe, vocês prestaram um grande favor para nós e nós queremos retribuir. Como nós podemos retribuir para vocês? E o Bibi diz, naquele momento, eu me veio à mente, pede o Zecharia Bauman. E eu pensei, não, espera aqui, Zecharia Bauman, eu tenho um bilhete no bolso com os pedidos que eu tenho a fazer, que foram definidos em Israel. Mas começou a bater na cabeça, não, pede o Zecharia Bauman. E aí, ele diz, eu pensei, se Deus está me colocando isso na cabeça, é porque eu preciso pedir. E ele então virou para o Putin e falou, sabe, nós precisamos do Zecharia Bauman. Ele falou, o que, que vem a ser? Ele explicou. Ele falou, o quê? Você está pedindo para trazer um corpo de 30 e poucos anos atrás? Aí o Bibi falou, sim. Você talvez não consiga entender, mas para o nosso povo é muito importante que ele possa ser enterrado dignamente. Importante, para nós é importante. E aí o Bibi começou a pensar, ai, 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 o que, que eu fui fazer? Eu vou chegar em Israel de volta. E o gabinete vai perguntar, o que, que você então pediu para ele? E eu vou falar, eu pedi para trazer o Bauman. E eles vão falar, como, Bauman? Nós tínhamos, a gente decidiu, estava o bilhete no seu bolso, como você não pediu? Como que eu vou explicar agora, em Israel, que eu pedi uma coisa que não era o combinado? Mas ele diz, o Putin ficou tão impressionado, mas tão impressionado, que isso é uma coisa tão importante para nós. O nosso povo está preocupado com o corpo que está na Síria. O Putin falou, ok, pode deixar que eu vou trazer esse corpo. Mas Bibi, isso não faz parte dos pedidos. Isso é um extra. Fora. Agora me fala o que você de fato tem a pedir em troca do favor que vocês prestaram. E aí o Bibi tirou o bilhete e pediu as outras três coisas. Coisas estratégicas. Veja só. Primeiro, como falar bem de uma pessoa pode influenciar para as coisas saírem. Há anos, há 30 e poucos anos, que estão querendo que tragam esse corpo. E nunca saiu. Quando começou a falar bem da pessoa, começou a julgar favoravelmente a pessoa, a coisa saiu. Em segundo lugar, veja só, como dizem os nossos mestres, isso é um versículo, que o coração dos reis, dos ministros, dos governantes, está nas mãos de Hashem. Ele está lá, ele tem tudo já definido, o que é para ser pedido, e Deus coloca na cabeça dele, você vai pedir isso, isso que você vai fazer agora. E por um momento ele esquece totalmente que podem cobrar dele, não, é isso que eu vou pedir, e ele pede isso. Em seguida ele pode se arrepender, pensar, o que vai ser agora? E Hashem já resolveu tudo. Se ele pedisse as três coisas, não dava para pedir depois um Bauman. Mas pedindo Bauman, o Putin se impressionou tanto que acabou. Isso fica por conta, fica de lado. Agora pede o que você de fato quer. Olha só que coisa poderosa que é. Como que Hashem direciona cada passo nosso e principalmente dos nossos governantes.